Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Saudações portuenses e sejam bem-vindos a mais um Porto Ouvido. O meu nome é Luís Varela e juntamente com a minha colega Laura Costa fomos, na semana passada, à procura de portuenses inspiradores. Fomos dos livros à solidariedade, sempre com curiosidade.
Na última quarta-feira, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto acolheu um concerto de música clássica, com o objetivo de ajudar estudantes da Academia vítimas dos conflitos armados em curso por todo o mundo. O Porto Ouvido foi assistir e saber mais sobre a iniciativa solidária.
O concerto solidário teve a ajuda de muitas pessoas empenhadas na sua realização. Marisa Silva explica-nos os detalhes da organização.
O Concerto pela Paz é um evento promovido por dois comissariados dentro da FEUP, o Comissariado Cultural e o Comissariado Social, para assinalar que não só a guerra da Ucrânia existe atualmente, mas muitas outras que estão um bocadinho esquecidas. Eu acho cada vez mais importante sensibilizar as pessoas que vivem confortavelmente, que há situações de grande pobreza, de grande desgraça humana no mundo. Portanto, eu penso que é necessário alertar hoje e sempre para essas situações, para que nós nos possamos tornar cada vez mais solidários.
O valor angariado com a venda de bilhetes foi para ajudar estudantes da Academia afetados por situações de conflito. Uns mais que outros, todos podem ajudar, como referiu João Falcão e Cunha, diretor da FEUP.
Acho que todos nós temos vontade de ajudar e alguns têm possibilidade de ajudar. Portanto, o que nós estamos a pedir é para quem tem possibilidade de ajudar, que ajude. E é nesse sentido que o Comissariado de Responsabilidade Social se associou a esta iniciativa e que o Gás Porto se associou a esta iniciativa.
A Gás Porto foi a organização responsável pela angariação e distribuição dos fundos. A Joana, membro da Gás Porto, explica-nos um pouco melhor.
Então, o Gás Porto quer dizer Grupo de Ação Social do Porto. Neste momento já somos mais de 300 voluntários. Nós somos parceiros da FEUP há muitos anos, desde o início, basicamente. A FEUP sempre nos abriu as portas. E há um projeto que é o FEUP Social, em que o Gás Porto foi desafiado pela FEUP para dar aqui alguma resposta a estudantes universitários que estivessem em situação de dificuldade. Foi sempre muito focado nos PALOPs. E isto passa por, se em algum momento, portanto, não tem disponibilidade de alimentos, tentarmos arranjar forma de arranjar algum parceiro que possa fazer a doação de alimentos. Mas também passa por ajudar os estudantes a navegar no sistema, porque toda a burocracia é complicadíssima e muitas vezes não sabemos onde é que temos que ir bater à porta. Então, há uma técnica no Gás Porto que ajuda a guiar neste sistema. Com este concerto, a FEUP desafiou-nos a alargar esta intervenção a mais gente, principalmente com as catástrofes que estão a aumentar e que estão a chegar-nos muito mais à porta, portanto temos mesmo que reagir mais depressa possível. Então lançaram-nos o desafio, fazer um concerto pela paz.
Todas as pessoas que compareceram apreciaram o evento.
Gostei imenso.
Apreciei muito o espetáculo, achei muito inspirador a forma como o maestro falou, da forma de criar união, e foi uma noite bem passada.
Achei muito bem, gosto imenso, acho que toca muito bem, o maestro é um homem fantástico, tem uma grande empatia com as pessoas e eu estava aqui como diretor quando fizeram o primeiro espetáculo em 19 de dezembro de 2013.
Muito agradável, achei muito bom.
Foi muito, muito lindo, muito bonito, gostava muito, sim.
O maestro José Eduardo Gomes também nos deixou uma reflexão.
A música tem sempre essa capacidade de transmitir uma mensagem de apoio e de paz, e a relação é, no fundo, é essa, podemos dar algum conforto àqueles que sofrem, àqueles que mais precisam.
A rubrica Porto Deles desta semana é para quem gosta de literatura. Quisemos saber mais sobre Vasco Graça Moura, um escritor que tem agora o seu espólio guardado na recém-inaugurada Casa dos Livros da Universidade do Porto. Com a ajuda da antiga Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, ficamos a saber mais sobre o autor.
Vasco Graça Moura nasceu em 1942 e faleceu em 2014. Isabel Pires de Lima fala-nos brevemente da sua vasta biografia.
Graça Moura nasceu no Porto e teve fez a sua vida estudantil aqui no Porto, depois licenciou-se em Direito em Lisboa e começou a sua vida profissional aqui no Porto como advogado e como, o que se chamava na altura, correspondente de línguas estrangeiras. Portanto, no fundo, um intérprete comercial, não é? E depois, cedo, enverdou para o domínio da gestão cultural e da gestão da coisa pública. Teve inumeríssimos cargos. Foi diretor da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, foi coordenador da Comissão para a Comemoração do Centenário dos Descobrimentos, foi gestor do Centro Cultural de Belém. Também teve uma carreira política ligada, sobretudo, ao Parlamento, quer dizer, foi deputado também europeu e foi secretário de Estado nos primórdios do regime democrático, nos anos 70. E também foi diretor do setor das bibliotecas da Gulbenkian, onde teve uma ação muitíssimo importante na difusão da literatura portuguesa, e não apenas portuguesa, criando uma rede, desenvolvendo, porque ela já existia na Gulbenkian, uma rede não apenas de distribuição de livro pelo país, distribuição graciosa através de bibliotecas móveis, que a Gulbenkian tinha, e sobretudo fomentou a realização de cursos um pouco por todo o país, ligados sobretudo à literatura portuguesa e à historiografia literária. Foi, de facto, um homem dos sete instrumentos.
E quem é Graça Moura como escritor?
Graça Moura, de facto, teve essa vertente muito forte de empenhamento no serviço público e, ao mesmo tempo, de poeta, de criador, de romancista, de cronista, que ele era multímodo, não é? Ele correu a todos os modos ligados à palavra para se expressar, da poesia ao romance, da crónica ao livro para a infância. Por exemplo, escrevia para os jornais semanalmente, tinha uma crónica mais ligada ao campo da intervenção política, mas também cívica. Portanto, foi um homem muito, muito interventivo e muito lutador na defesa do património, particularmente do património ligado à palavra, designadamente a língua e a literatura. Veja-se que ele tomou uma posição extremamente forte de rejeição do último acordo ortográfico, o que nos rege hoje, exatamente porque achava que ele era atentatório do património linguístico e que não trazia nenhuma vantagem para Portugal.
Tal como o Porto Ouvido, Isabel Pires de Lima não duvida que a obra que Graça Moura nos deixou é património da cidade.
Graça Moura ganhou inumeríssimos prémios de poesia e de tradução, dado que ele também foi um muito grande tradutor. Eu há pouco aludi ao caráter multímodo dele e não referi a tradução, que é um dos campos em que ele é, de facto, um dos grandes. Nem toda a gente traduz, claro, traduz bem, e muito menos poesia, e muito menos os clássicos, como ele fez, não é? E muito menos em diversas línguas, como ele fez.
Isabel Pires de Lima acrescentou ainda algumas características curiosas da obra de Graça Moura, relacionadas com o Porto.
Obviamente que ele pertence ao património da cidade, e de facto a sua poesia é uma poesia cheia de referências ao Porto, a sua ficção também, e, digamos, a todo momento ele se reclamava como um homem do Norte, um homem que precisava de tempos a tempos vir ao Porto para se remergulhar numa geografia de memória que o formou. Permanentemente reclamava a sua origem portuense. Há textos dele que são mesmo uma espécie de cântico à cidade. Olha, por exemplo, posso ler um passo de um poema dele que diz assim: quero um barco pequeno para a minha travessia, para a minha chegada e para a minha partida, para andar entre as margens ou seguir a corrente até São João da Foz, ver as últimas gaivotas ainda antes da noite, respirar não sei o quê que se desprende da travessia e atravessar-me, halo vindo das camélias, perfume de penumbras de mulher, ou para sempre e para nunca mais, um pó da lua na cantareira e na afurada, devagar, a acender-se, mais rente ao coração. Isto é um passo de um poema, mas há muitos outros que poderiam ser citados.
Graça Moura é um escritor incontornável e tem uma vasta coleção. Lê e sente o que ele deixou no papel e sente orgulho portuense no coração.
À boleia da Semana da Saúde da FAP, que foi na semana passada, fomos até à Faculdade de Direito da nossa cidade, que na terça-feira organizou uma colheita de sangue aberta a todos os membros da Academia. Aos estudantes, motiva-os a vontade de ajudar.
Primeiro,
Perguntamos aos dadores se dar sangue já era um hábito.
E vai ser a primeira vez?
Não, primeira vez.
Sim, desde o primeiro ano da faculdade.
Dou todos os anos?
Cá, nesta, na mega dádiva, sim.
É a primeira vez que eu estou a doar sangue. Ainda não sei se vou mesmo poder doar, estou ainda à espera da consulta para saber se tenho todos os trâmites.
Aqui em Portugal não, aqui em Portugal é a primeira vez, no Brasil já tinha doado 7-8 vezes.
Tentamos perceber o porquê destes portuenses darem sangue.
Porque reconhecer que é uma causa importante, achei que por demorar pouco tempo, ser gratuito, estar aqui à beira...
Porque está super acessível, sempre preciso e é super fácil, portanto não custa nada. Podemos ajudar qualquer pessoa, não é? E se, a partir do momento que é para ajudar alguém, vale a pena. É muito por isso, também porque as reservas têm estado muito em baixo e não nos custa mesmo nada.
Meu pai já doava, ele me chamou a primeira vez e acabou que virou meio que uma rotina, sempre a cada 3, 4 meses a gente acabava doando.
E qual será a importância deste ato solidário para os dadores?
É enorme, sem doações não há transplantes, sem transplantes perdiam-se milhões de vidas todos os anos.
Tipo familiares que já precisaram de transfusão de sangue e percebi o quão importante isso foi ter o sangue imediato para eles poderem sobreviver e portanto gostava também de poder ajudar outras pessoas a que aconteça o mesmo.
Um ato de solidariedade, não é? Acho que não custa nada e há quem precise e portanto acho que é um dever quase cívico.
Acho que é principalmente pensar que além de que sempre tem pessoas precisando, sempre precisam ter um banco de sangue para quando for necessário, pensar que quando você estiver nessa situação, ou algum familiar estiver nessa situação, você vai querer sempre que doem mais. Então, quando você tem essa condição, quando você tem essa possibilidade, não custa nada, é mesmo rápido e essa disposição pode salvar uma vida e lá na frente pode ser você ou algum familiar seu.
E por hoje é tudo, portuenses. Espero que tenham gostado de mais um Porto Ouvido. Inspirem-se na solidariedade e aproveitem esta semana para fazer algo bom por alguém com que se importam. Como sugestão adicional, por que não ler um livrinho de Graça Moura? Eu sou Luís Varela e, juntamente com a minha colega Laura Costa, desejo-te uma boa semana.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.